racializadas. Também as vítimas de violência doméstica, sobretudo aquelas que têm animais de companhia, não conseguem respostas à habitação. Ou as pessoas em situação de sem-abrigo, que são cada vez mais nas nossas ruas, incluindo aquelas que estão a trabalhar, não conseguem ter uma casa e os programas Housing First desapareceram, não só do último orçamento, como também não ganham vida neste programa do Governo. Mas há algumas propostas do Governo que vão em encontro daquilo que o PAN tem vindo a defender há anos. É o caso da isenção do IMT e do imposto de selo para os jovens até aos 35 anos, o que demonstra que as políticas públicas de habitação têm de dar resposta efetivamente aos anseios das pessoas que querem comprar a casa própria e não apenas àquelas que querem arrendar, livres assim de espartilhos ideológicos. Mas gostaríamos então de perceber como é que esta proposta para ajudar os jovens na compra da primeira casa, com financiamento total, vai ser materializada. Porque não nos podemos esquecer que dar 100% e garantir 100% do empréstimo, mas depois não ter uma medida para o juro bonificado, não é solução, porque vai colocar os jovens numa situação muito complicada, sobretudo se a banca não tiver mecanismos que os possa ajudar. E perguntas estão disponíveis para aprofundar esta mesma medida. E por fim, porque o tempo de facto é muito pouco para a nossa intervenção e para todas as dimensões deste programa, há uma questão que não posso deixar de referir e que se prende com os direitos das mulheres. É que chutar os direitos das mulheres, única e exclusivamente para a tutela da juventude e da modernização, Sr. Primeiro-Ministro, permita-me dizer que os direitos das mulheres não são apenas jovens aspirações e menos ainda o conceito de mulher moderna, um título do passado. Nós precisamos ter políticas transversais às várias áreas da governação. E naquilo que diz respeito à igualdade de género, este programa é de facto muito pouco sim. E é muito vago. E gostaríamos de saber se vamos ter o combate à violência doméstica como uma das bandeiras e um dos compromissos deste Governo. Nós precisamos de garantir que a violência doméstica é erradicada no nosso país. Temos de ter comarcas, gabinetes de atendimento e apoio, nomeadamente à investigação penal, em todo o país. E estamos a falar de uma medida que mais não ultrapassa do que os 500 mil euros. E para esse efeito é preciso que haja então um diálogo, Sr. Primeiro-Ministro. Precisamos de garantir que o respeito pelos direitos das mulheres são de facto transversais às várias áreas da governação, mas por outro lado combatemos este flagelo que tem vitimizado tantas mulheres no nosso país. E estamos sempre disponíveis não só para o diálogo, mas acima de tudo para que sejam feitas propostas que deem respostas aos anseios e às legítimas aspirações do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, terminaram as intervenções e não havendo mais nenhum pedido de esclarecimento pelo Governo, tenho a indicação que é o Sr. Ministro de Estado e das Finanças que fará uma intervenção. Se acha o Sr. Ministro.
Sim, Teresa. Sim, diga.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, o 24º Governo apresenta-se aos portugueses com um programa de Governo assente no que foi o programa eleitoral da AD, com o objetivo de uma transformação estrutural da economia portuguesa. O maior problema que Portugal enfrenta é o fraco crescimento económico destes últimos 25 anos. Entre 2000 e 2024, a economia portuguesa cresceu, em média, 0,7% ao ano. Temos assim um programa ambicioso, mas realista. Um programa que visa aumentar a produtividade e a competitividade da economia portuguesa e, com isso, ter um maior crescimento económico. Portugal não pode continuar a ser, nos países da coesão, um dos que menos cresce. Apenas com crescimento económico será possível gerar a riqueza necessária para aumentar de forma sustentada e prolongada no tempo os salários. Todos os salários. O salário mínimo, com o compromisso de atingir pelo menos 1.000 euros em 2028. E os salários todos, subindo de forma significativa o salário médio. Apenas com crescimento económico será possível gerar os recursos necessários para assegurar a todos os portugueses serviços públicos de qualidade, sem asfixiar a impostos às famílias, sobretudo as da classe média e as empresas. O nosso programa económico visa reduzir substancialmente, ou mesmo eliminar, os estrangulamentos da baixa produtividade e competitividade da economia nacional. Reduzir os custos de contexto, a burocracia e a morosidade nos licenciamentos, autorizações e nas regras que dificultam a vida das empresas. Melhorar a justiça económica, reduzindo o custo e combatendo a lentidão que os processos em tribunal têm para as empresas. Apostar cada vez mais nas qualificações e na ligação entre a ciência, a investigação e o ensino, com a inovação e a criação de valor das empresas. Aumentando a concorrência em diversos setores, reduzindo também desta forma custos para as empresas e famílias. Tornar o mercado de trabalho mais eficiente e justo, reduzindo a rigidez e a segmentação do mercado de trabalho com a elevada taxa de desemprego jovem. Uma melhoria da eficiência dos recursos públicos com melhores serviços públicos. Criar os incentivos para que as empresas portuguesas tenham uma maior dimensão e maiores níveis de capitalização. Uma economia assente em inovação, investimento produtivo e exportações. A economia portuguesa, os seus trabalhadores e empresas têm um enorme potencial. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o nosso programa tem um conjunto de reformas de funcionamento e gestão da máquina do Estado. Uma reforma fundamental nas finanças públicas e na gestão financeira do Estado. A reforma da governação, organização e prestação do setor público administrativo. Um aprofundamento da descentralização. Melhorar os serviços públicos através da digitalização e a reorganização dos serviços de atendimento da administração pública. Uma nova política que valorize os recursos humanos do Estado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como é constatável, o programa económico do 24º Governo vai muito para lá da questão dos impostos. Mas a reforma do sistema fiscal é um vetor fundamental. Sim, queremos melhorar o sistema fiscal e queremos também reduzir os impostos. O sistema fiscal português apresenta elevada complexidade e instabilidade, promove um enorme desperdício dos recursos produtivos, elevados custos de cumprimento e enormes custos administrativos e de controlo. Pretendemos ter um sistema fiscal competitivo, simplificando o IRC e os restantes impostos e criando quadros de incentivo que possa atrair investimento e potencie a competitividade das empresas. Adicionalmente, tornando a administração fiscal mais preparada para lidar com as empresas e menos burocrática. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, este Governo assumiu como principal prioridade a redução da elevada carga fiscal que as famílias e as empresas hoje suportam. O elevado esforço fiscal impede a criação de riqueza, atração de investimento, geração de emprego e melhores salários. Vamos dar prioridade, dentro da margem orçamental que existe nestes 4 anos, em reduzir as taxas de imposto no IRS. E vamos fazê-lo, como já foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, já neste ano de 2024. Iremos reduzir as taxas do imposto face às de 2023, em linha com aquilo que o PSD tinha apresentado na discussão do Orçamento de Estado para 2024 e que a anterior maioria absoluta tinha chumbado. Mas a vertente fiscal em IRS tem também como grande objetivo ser um instrumento de valorização salarial dos nossos jovens. Sem melhores salários, não será possível reter os nossos mais qualificados. Tal como propomos desde 2022, iremos avançar com uma taxa máxima de IRS 15%, com exceção do último escalão, para os jovens até aos 35 anos. Isto reduzirá o que os jovens pagam hoje de IRS para 1/3 desse valor. Ou seja, os nossos jovens irão pagar menos 2/3 de IRS daquilo que pagam hoje. Uma poupança fiscal significativa que ajudará a melhorar a vida de muitos jovens. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sem crescimento económico e criação de riqueza, não será possível às empresas pagarem melhores salários. Se não aumentarmos a produtividade, não teremos mais crescimento económico. Para além das diversas medidas na área económica para aumentar a produtividade e a competitividade, iremos também criar uma isenção para prémios de produtividade até ao valor de 1 salário. Para atrair investimento, iremos baixar a taxa de IRC de 21% para 15% em 3 anos, transpondo também a diretiva internacional que assegura uma tributação efetiva dos lucros a uma taxa mínima de 15%. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, este é um programa ambicioso, mas realista. Assente num princípio basilar, que não é um fim em si mesmo, mas uma condição imprescindível da governação. Contas públicas equilibradas. O equilíbrio orçamental e a redução da dívida pública são uma condição fundamental para um desenvolvimento económico e social sustentável. Nesse sentido, o 24º Governo é o garante da manutenção de equilíbrio orçamental e de uma trajetória robusta da redução da dívida pública. O excedente de 23 não deve criar falsas ilusões de prosperidade, nem alimentar a ideia de que todos os problemas podem ser imediatamente solucionados. Temos que transformar a economia e o Estado, até porque a forma como chegámos a esse excedente não é saudável. Com elevada inflação, com carga fiscal máxima, com serviços públicos e investimento público no mínimo e com os juros desde 2015 a beneficiar da política monetária do Banco Central Europeu que decorreu até 2022. O excedente de 23 reduziu circunstancialmente a dívida pública, mas não é uma garantia estrutural para os anos seguintes. A manutenção do equilíbrio orçamental tem de estar baseada numa economia com mais produtividade e competitividade, geradora de mais crescimento económico. Isso permitirá reduzir a carga fiscal, sobretudo das famílias e das empresas, e em simultâneo ter recursos para fornecer serviços públicos de qualidade, dignificando o estatuto e as carreiras dos prestadores públicos. Devolveremos a esperança e a ambição aos portugueses. Muito obrigado.
Temos que avançar, não é? Quanto chão? Sr. Ministro, temos 9 pedidos de esclarecimento.
3 a 3, Sr. Presidente. Okay, obrigado.
Tenho a indicação que responderá 3 a 3. Portanto, o primeiro pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a sua intervenção neste debate está em linha com aquilo que é o discurso pós-eleitoral do PSD, que é o discurso de que não podemos ter falsas ilusões acerca do excedente orçamental e que não é possível dar tudo a todos. Mas a pergunta que eu faço é se quando o PSD, depois de ter reunido com um séquito de 17 economistas que o habilitaram a um conhecimento profundo do cenário macroeconómico, se nessa altura não prometia tudo a todos. Nessa altura prometia, agora é que mudou o discurso. É que, senhor, há pouco o senhor Primeiro-Ministro disse que para responder às reivindicações prementes, aliás reconhecidamente justas, de vários setores socioprofissionais, como o caso de profissionais de saúde, professores, forças e serviços de segurança, anunciou que, bom, com as forças de segurança reunimos já amanhã. Eu presumo que não seja o senhor Ministro das Finanças que vai reunir com os profissionais das forças de segurança, mas certamente que o Sr. Ministro das Finanças, não estando lá em corpo, certamente estará lá em espírito. É o Ministro que paira sobre essas reuniões, porque, mais do que saber que o Governo vai reunir com esses profissionais, tanto era só o que faltava que não reunisse, mas queremos saber o que é que o Governo lhes vai dizer relativamente às reivindicações concretas e às promessas concretas que o Governo lhes fez. E é isso que é preciso saber. Porque para aumentar salários e valorizar carreiras, o Governo diz, bom, isso é preciso criar condições, é preciso que aumente a produtividade. Agora, para dar benefícios fiscais às grandes empresas, aí designadamente a CDRC, aí já não é preciso reunião nenhuma, isso pode ser já. É uma dualidade de critérios. E, portanto, Sr. Ministro das Finanças, é importante saber que, mais do que justificações para não cumprir promessas, o que é que vai ser dito pelo Governo de concreto às reivindicações muito concretas destes setores profissionais reconhecidamente justas antes das eleições, mas que agora o Governo procura arranjar subterfúgios dizendo que é preciso não ter ilusões e não se pode dar tudo a todos. Aquilo que se exige ao Governo, como a qualquer interveniente na vida política, é que cumpra as promessas concretas que fez aos eleitores.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, desejo um bom mandato a todos. Uma nota muito rápida, Sr. Primeiro-Ministro, para muitos grupos parlamentares parece que só há diálogo se estiverem consigo num gabinete, numa reunião, tirar uma foto. Nós dispensamos essa necessidade de atenção, podemos falar com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, podemos falar com o líder parlamentar do PSD, a quem eu até queria dar um conselho. O líder parlamentar do PSD disse aqui hoje que ligou ao PS e o PS não atendeu o telefone. Portugal já sabe, quando é preciso o PS, é melhor mandar para o WhatsApp. Já percebemos isso pela TAP, por isso aí já sabe. E, Senhor Ministro das Finanças, num tom mais sério agora, eu gostaria de lhe desejar um bom trabalho, porque Portugal bem precisa. E depois de 8 anos... em que o Partido Socialista realizou aumentos sucessivos da carga fiscal, o que se esperava era também uma descida recorde dessa carga fiscal. Mas, infelizmente, não há nenhuma reforma fiscal, Sr. Ministro das Finanças. Eu queria lhe perguntar porque é que não há uma reforma fiscal nos escalões de que é que o PSD vai continuar a política do PS de manter 9 escalões de IRS, o valor mais alto